Olá, muito boa tarde. A nova plataforma eletrónica para acesso ao subsídio social de mobilidade nas viagens entre as regiões autónomas e o continente está disponível a partir de hoje. Divulgação feita pelo Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.
Com esta plataforma, que vai entrar em funcionamento e que terá aqui um período, se calhar nos primeiros dias de testes e de operacionalização, que é normal nestas coisas, as pessoas passam a fazer tudo online. E, portanto, quem quiser ainda se pode continuar a deslocar aos CTT, mas a tendência será para online as pessoas fazerem o carregamento dos documentos. Que documentos são esses? Esse é o segundo facto. A plataforma facilita a vida das pessoas. O regime é melhor e a plataforma facilita a vida das pessoas. Quando a pessoa se inscreve a primeira vez, tem que naturalmente entregar alguns documentos que são normais. O certificado de residência, para demonstrar que é residente numa das regiões autónomas, e em que ilha, e o NIB, para poder ter o reembolso bancário. Não será exigido qualquer documento de inexistência de dívidas fiscais ou à Segurança Social. Não será. E por uma razão muito simples, porque a plataforma vai ter essa intercomunicabilidade com a ATI e com a Segurança Social. Vai ter. Quem tem dívidas tem direito ao reembolso, mas não o receberá enquanto tiver dívidas. Sim, é esse o espírito. Os factos são estes. O regime é substancialmente melhor do que aquele que existia, resolve um problema de liquidez e com preços mais baixos. A plataforma simplifica bastante a vida das pessoas e não há a entrega de qualquer documento de inexistência de dívidas à autoridade tributária ou à Segurança Social.
A exigência de ausência de dívidas ao Fisco e à Segurança Social foi contestada pelos governos regionais dos Açores e também da Madeira e por partidos políticos nas duas regiões. O acesso ao subsídio social de mobilidade continuará a estar disponível nas lojas CTT até que todas as funcionalidades da anunciada plataforma eletrónica estejam totalmente disponíveis, o que se prevê que aconteça até ao final de junho. As viagens compradas até o dia 14 de janeiro continuarão a ser submetidas nas lojas CTT com as regras atuais, assim como pedidos coletivos e programa estudante insular. Entre as alterações previstas, o Executivo destacou a possibilidade de pedir o subsídio logo após a compra da viagem e não apenas após a sua realização, caso o voo principal entre regiões se realize com transportadoras aéreas aderentes a um serviço automático de verificação. Por outro lado, a partir de 15 de janeiro, o beneficiário pode suportar metade do valor a que estava habituado quando comprar viagem apenas de ida, recebendo o subsídio até por fazer metade do valor máximo elegível ou emparelhar com uma viagem de regresso, por forma a poder por fazer o valor máximo elegível total. A fatura das viagens deverá ser emitida em nome do beneficiário ou de um membro do seu agregado familiar. Ainda sobre este assunto, o líder do PS Açores, Francisco César, reiterou as críticas às alterações ao subsídio social de mobilidade, alertando que a existência de dívidas à Segurança Social e ao Fisco continua a ser um critério de elegibilidade. Para o socialista, o problema não está resolvido, já que a exigência de dívidas ao Estado para garantir o acesso ao subsídio cria cidadãos de primeiro e de segunda. Francisco César criticou também a imposição de um teto máximo de 300 euros no caso de uma viagem de ida, uma situação que penaliza os açorianos. A Associação Regional do Turismo, instituição sem fins lucrativos e que foi criada em 2023 nos Açores, esteve 4 anos sem prestar contas, infração sancionável com multa, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas. Ora, em reação, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, Marcos Couto, que é por inerência o presidente da associação, justificou em sede de contraditório a não prestação atempada de contas com a ausência de atividade da associação nos últimos anos, adiantando que o objetivo passa pela dissolução e a extinção da associação. Quando foi fundada, a Associação Regional do Turismo era composta pela Câmara de Comércio de Angra e pelos municípios da Ilha Terceira, Graciosa, São Jorge e Pico, e tinha como objetivo desenvolver atividades de qualificação da oferta, de ordenamento e de promoção turística. Mais tarde, a Câmara de Comércio da Horta e as Câmaras Municipais das Ilhas do Faial e também das Flores juntaram-se à Associação com a intenção de arrecadar verbas, subsídios e donativos para atrair mais receitas e turistas para as ilhas dos grupos Central e Ocidental, onde o setor estaria menos desenvolvido. Ora, o presidente da associação assegurou que, mesmo assim, ainda diligenciou no sentido de apresentar as contas ao tribunal, mas a ausência de funcionários, a inexistência de atividade por parte do Conselho Fiscal e a falta de software de contabilidade impossibilitaram a elaboração e submissão da prestação de contas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O PS Açores defendeu esta quarta-feira a criação de um boletim trimestral da dívida pública, a divulgação trimestral do valor da dívida a fornecedores e apoios em atraso e a calendarização em 60 dias do seu pagamento. O vice-presidente da bancada socialista no Parlamento Regional apresentou numa conferência de imprensa sobre as contas regionais as três propostas no quadro da exigência de mais rigor e transparência na região das finanças públicas por parte do Governo Regional de Coligação. O deputado Carlos Silva falava na sequência de uma conferência de imprensa dada na passada segunda-feira pelo secretário regional das Finanças.
A última comunicação do secretário-geral das Finanças mais parecia uma declaração de despedida, recorrendo mais uma vez a uma manipulação grosseira dos números com o objetivo de iludir os açorianos. Prometeu em 2022 que todos os anos ia à Assembleia apresentar o panorama geral das finanças públicas da região e ao fim do primeiro ano deixou de fazer isso. Porquê? Porque a dívida aumentou, o déficit aumentou, os incumprimentos aumentaram e o secretário-geral das Finanças não tem estado à altura dos desafios que um cargo desta dimensão merece. Quando o Governo refere que a taxa de execução do plano 2025 é de 76%, como se isso fosse um marco histórico, está mais uma vez a tentar ludibriar os açorianos. Esta taxa é inferior à que foi registada em 2019 e deixa por concretizar e investir cerca de 200 milhões de euros de investimento público prometido nos planos e orçamentos e que não foram concretizados.
Carlos Silva apontou ainda o buraco financeiro dos Açores em cerca de 1.400 milhões de euros.
Contrariamente àquilo que afirmou o secretário-geral das Finanças, se tivermos em consideração o período entre setembro de 2020 e setembro de 2025, de acordo com os últimos dados disponíveis do Banco de Portugal, a dívida da região aumentou cerca de 1.500 milhões de euros. São números preocupantes, assustadores.
Carlos Silva frisou ainda que tem havido pouca solidariedade do Governo da República para com os Açores, apesar dos governos serem da mesma cor política, afirmando que o caso mais recente do subsídio social de mobilidade traduz bem a forma como o Governo da República encara as regiões autónomas. Estão abertas as candidaturas para apoio à instalação de jovens agricultores no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, o PEPAC, com uma dotação global de 2,8 milhões de euros. De acordo com o Executivo Açoriano, o apoio destina-se a jovens agricultores que iniciem atividade agrícola, quer em nome individual, quer enquanto sócios gerentes de empresas agrícolas.
Reforçar aquilo que são as fileiras tradicionais e diversificar também a agricultura. Os jovens que entenderem ter um rendimento complementar pela atividade agrícola têm um apoio à instalação de 15 mil euros. Continua com um apoio à primeira instalação de 55 mil euros. Portanto, é o melhor convite de todos os tempos, todos os quatro comitês de apoio que se faz aos jovens agricultores.
Segundo o secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, as candidaturas decorrem até 3 de julho e estão organizadas em três períodos, de 7 de janeiro a 18 de fevereiro, de 19 de fevereiro a 27 de abril e de 28 de abril a 3 de julho. O prémio à instalação é fixado em 55 mil euros para jovens que se instalem como agricultores a título principal e em 15 mil euros para os restantes casos. Esta medida foi anunciada pelo Presidente do Governo em parceria com a Federação Agrícola dos Açores no 11º concurso Micaelense Olsan Frisia de outono.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A empresa Portos dos Açores lançou ontem um concurso público para adjudicação da empreitada de construção do novo edifício multiusos do Porto da Horta, um projeto considerado muito importante para a Ilha do Faial. O concurso, publicado em Jornal Oficial da Região e também em Diário da República, tem o preço base de 3 milhões de euros sem IVA e um prazo de execução de 20 meses. A Câmara Municipal da Horta emitiu um comunicado onde destaca a importância do lançamento do concurso público para a construção do denominado Edifício Marina, considerando-o um passo decisivo para a concretização de um projeto muito importante para a Ilha do Faial. O Governo Regional reconheceu como ação de relevante interesse público as intervenções para a requalificação da orla costeira de Santa Clara em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Segundo um despacho publicado em Jornal Oficial, a Câmara Municipal de Ponta Delgada pretende requalificar o troço da orla costeira adjacente à Rua Padre Fernando Vieira Gomes, destacando-se a criação de um percurso pedonal ao longo da linha costeira e de um anfiteatro informal, além de alguns miradouros e zonas de estadia equipados com mobiliário urbano, bem como a reformulação de duas bolsas de estacionamento já existentes. O projeto tem como prioridade revitalizar e valorizar aquele espaço costeiro, promovendo uma integração harmoniosa entre o ambiente natural, o património cultural e as necessidades da comunidade local, fomentando a fruição pública sustentável do litoral e a revitalização do núcleo urbano desta freguesia histórica. Ainda segundo o despacho, a intervenção pretende ainda transformar a área num local aprazível, funcional e atrativo, assegurando a convivência equilibrada entre a população, o património e o meio ambiente, por forma a valorizar o património histórico e geológico de Santa Clara. Está prevista a criação de uma praceta emblemática no local onde se encontra a formação geológica que deu origem ao nome da cidade de Ponta Delgada, onde na zona central deste espaço será plantada uma araucária, espécie que, pela sua dimensão e grandiosidade, destaca este local simbólico, tornando-o um ponto de referência. Face a alguns condicionamentos, a execução do projeto depende necessariamente do reconhecimento como ação de relevante interesse público nos termos do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, por se tratar de uma intervenção que não pode ser realizada de forma adequada fora das áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A paz que esteja convosco é esta a mensagem que 58 jovens universitários da Missão País vão levar em fevereiro e pela última vez à comunidade do Conselho de Vila Franca do Campo, na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Nesta terceira e última edição, aquele projeto católico de voluntariado universitário, que tem como finalidade transformar a vida das pessoas que contactam com aquela iniciativa, vai estar durante uma semana a conviver com a população e instituições daquela localidade. Tomás Duarte, um dos chefes gerais da Missão País, afirma à Atlântida que espera que, após a intervenção dos estudantes, haja mais espírito comunitário entre as pessoas e que tenham esperança nos jovens.
Nós esperamos que a comunidade crie, acima de tudo, uma ligação com sentido mais comunitário, que não se fechem nas suas casas. As pessoas mais velhas muitas vezes estão mais sozinhas, que não se fechem nas suas casas. Muitas vezes as pessoas mais velhas até saem para ir à missa, porque criem uma ligação mais de comunidade. Também que a comunidade perceba que há esperança, não é? Muitas vezes as pessoas mais velhas perdem um bocadinho a esperança e percebam que há esperança, que percebam também que há jovens que querem ajudar e, e querem levar Deus aos outros, que é isso que nós vamos fazer também, vamos levar Deus aos outros.
O responsável revela o que tem programado para a semana de 7 a 15 de fevereiro naquele município.
Dividimos-nos em grupos, há uns que vão para o lar, há outros que vão para o CACI, há também grupos nas escolas, há um grupo que prepara um teatro para no final da semana apresentar à comunidade de Vila Franca, e depois há também um grupo que anda porta a porta a fazer companhia normalmente às pessoas mais velhas ou a ajudar a arrumar a casa das pessoas que precisam de ajuda. E depois temos também uma comunidade que não existiu nos outros dois anos, mas que este ano vamos acrescentar, que é um grupo de jovens que vai para a casa de alguém que precisa de ajuda, mais necessitado, para arrumar a casa, uma casa que não tem condições, se for preciso pintar alguma parede ou se for preciso fazer limpezas assim mais profundas, é durante a semana toda na casa daquela pessoa a ajudar aquela pessoa.
Quanto às expectativas, o também voluntário diz que são altas, sobretudo porque é um ano em que já há uma relação estruturada com os locais, sublinhando que estão motivados para este novo regresso. Para suportar os custos associados à alimentação, transporte, materiais e estado dos voluntários, Tomás Duarte apelou à população para que façam donativos, quer alimentares, quer monetários.
A missão vive à base de donativos. E estes donativos podem ser comida ou dinheiro. Nós agradecemos imenso qualquer um, porque realmente são 60 pessoas que precisam de comer durante esta semana e nós agradecemos qualquer tipo de ajuda.
Para contribuir, os interessados devem pedir mais informações através da Missão País. Esta última edição decorre de 7 a 15 de fevereiro na primeira capital da Ilha de São Miguel.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.